Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado olhando para Chicago e aquela pressão negativa sobre os preços da soja continua. A gente viu aí, desde a assinatura do acordo entre China e Estados Unidos, as negociações estarem encerrando aí, sessão atrás de sessão, com quedas. Não são quedas significativas, mas o pouquinho que vai caindo todo dia já tem uma redução importante aí dos preços praticados antes da assinatura do acordo. Só para a gente pontuar direitinho aqui, hoje os principais vencimentos recuaram quase 5 pontos. De 5 em 5 pontos, o mercado vem perdendo aí os seus preços nos últimos dias. A única exceção foi a última sexta-feira, que teve uma correção aí positiva, mas não deu conta de segurar essa alteração, não. E, portanto, a tendência, pelo menos nesse momento, é de continuidade das quedas. Vamos conversar com o Adriano Gomes, direto lá da AG Rural. O Adriano fala com a gente lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, Adriano, mais uma sessão negativa, uma continuidade daquela queda que vem sendo registrada desde a assinatura do acordo entre China e Estados Unidos. O que que está acontecendo? Quais são as explicações para isso? E alguma chance do mercado reverter essa situação, Adriano?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. É sempre um prazer aí estar com vocês. Obrigado pelo convite. Após a euforia que a gente teve aí na virada do ano, né? Essa segunda quinzena do mês de janeiro está sendo aí mais fraca aí, com pressão negativa sobre os futuros da soja lá na Bolsa de Chicago. Lembrando que base primeiro contrato na Bolsa de Chicago, a soja fez nova máxima em relação à máxima de 2019 no primeiro pregão de 2020, né? No dia 2 de janeiro, base primeiro contrato, que na vigência era o contrato de janeiro, a gente teve uma máxima de 9,49, acima da máxima base primeiro contrato de 2019, que foi feito lá em 14 de outubro e era 9,45. Então, desde lá, de lá, alguns fatores fundamentais e também financeiros vem pesando aí sobre as cotações da soja lá em Chicago, né? Primeiramente aí a assinatura do acordo comercial entre China e Estados Unidos, que ocorreu na última sexta-feira, dia 15, apesar de ter ocorrido esse acordo, né, da China ter se comprometido em realizar mais compras, né, no acordo a China se comprometeu a comprar mais 12 bilhões de dólares em produtos agrícolas agora em 2020 e em 2021 mais 19,5 bilhões de dólares, né? Isso em produtos agrícolas em geral, e é isso que causa aí a grande dúvida para o mercado, porque a China não tem nenhum volume específico. Não se comprometeu a comprar nenhum volume específico de soja dos Estados Unidos, e é isso que o mercado vem digerindo desde aí da assinatura do acordo comercial, né, Alexander?
E até agora não teve nenhum número expressivo de compra, né, Adriano?
A gente não viu aí até agora nenhum alguma movimentação no mercado, sempre tem, mas nenhum fator aí que demonstre grandes compras, né? A gente vai ter que ficar atento aos números semanais de registro de exportações, né? Se eles vão mostrar aí alguma evolução nas compras da China, né? Se vai ficar aí ou não acima de 1 milhão de toneladas. Isso pode mostrar aí um tanto o fôlego que a China tem em realizar compras dos Estados Unidos. Isso porque, como é produto agrícola em geral, esse volume, esse montante de bilhões de dólares que eles se comprometeram a comprar dos Estados Unidos, pode vir de vários produtos, não só soja. Por isso, essa pressão negativa sobre as cotações.
Hoje,
Outro fator.
Desculpa, Adriano, deixa eu só complementar essa informação. Hoje aqui no Notícias Agrícolas a gente está colocando no ar aí de que efetivamente os dois países, China e Estados Unidos, têm até tem 30 dias aí desde a assinatura do acordo até o dia próximo 15 de fevereiro para daí sim efetivar compras, dar início aí à movimentação de relacionamento de acordo com o relatório. Você vê essa possibilidade das compras serem reativadas a partir de 15 de fevereiro e daí sim virem com compras volumosas aí para a China, ou da China nos Estados Unidos, ou aquele item do acordo que diz que a China vai comprar sim, mas depende das condições de mercado, deve prevalecer? Porque daí, nesse caso, se prevalecer esse item, o Brasil tem a oferta na mão, né, Adriano? Tem o mercado na mão, né?
Ah, com certeza, né, Alexandre? O preço vai definir aí a origem que a China vai comprar soja, né? Lembrando que é muito difícil a China se comprometer um volume de compras X de soja dos Estados Unidos, isso porque boa parte das exportações não são, parte são para o governo, mas parte das exportações são para empresas privadas, então não tem aí como a China obrigar aí a comprar fora até mesmo aí dos preços de mercado. Então, claro, a formação de preço aí vai acabar balizando as compras, o país de origem, onde a China vai comprar soja, né, Alexandre? Até então, é interessante destacar que logo após a assinatura aí do acordo, rumores aí, né, que a China originou aí algumas cargas de soja aqui no Brasil logo após aí a assinatura, né? Aproveitando, né, que a gente está falando de China, essa semana aí, essa questão dos novos casos de coronavírus lá na China acabaram aí trazendo uma euforia sobre o mercado financeiro e acabou aí resbalando na soja, que ainda não se sabe qual vai ser realmente aí o efeito sobre a produção e como é que vai ser esse controle, né? Até agora vai começar no dia 25 o feriado de duas semanas da virada do ano, né? De ano novo chinês. E nessa época do ano, o que acontece, né? Geralmente os chineses vão visitar seus familiares, saem daí das grandes metrópoles para o interior, né? E como aí há casos já confirmados, né? Teve aí 17, 18 mortes já confirmadas. A China está tentando fazer até o controle para que as pessoas não se locomovam para o interior, tentando aí não transmitir, né, como uma forma de controle aí desses novos casos de coronavírus.
Mas o coronavírus influenciaria de que forma, Adriano? No consumo mesmo?
Aí está uma grande dúvida ainda, sabe, Alexandre? Até quando isso vai influenciar no consumo e nas compras, né? Então, o mercado caiu aí mais uma aversão ao risco, né? Que as bolsas chinesas, asiáticas aí vieram em queda nos últimos dias, né? Então, acaba aí que a demanda, né, por ativos acaba indo para locais mais seguros, como é o caso do dólar index, que a gente viu aí subindo bem nos últimos dias, e hoje acabou fazendo uma importante máxima. O dólar index hoje foi ao maior valor, em 97.590 pontos, maior valor aí desde 2 de dezembro, que também acabou pressionando a soja lá em Chicago, já que tem uma correlação inversa entre as commodities e o dólar index, né, Alexandre?
Dólar sobe, commodity cai.
Exatamente. Então, isso acabou influenciando aí também no mercado financeiro nos últimos dias.
Tem, além dessa questão do acordo, então tem essa movimentação financeira também ajudando a pressionar as cotações, Adriano?
Exatamente. A gente viu aí, né, como falei, as bolsas asiáticas caindo, né, o dólar index subiu bem hoje, fez maior valor desde 2 de dezembro, e isso aí acabou pressionando aí as commodities com os investidores procurando ativos mais seguros para investir. Né?
Muito bem. Bom, Adriano, a gente está vendo o preço cair lá em Chicago, e a gente sabe que a formação de preços aqui no Brasil passa pelo preço em Chicago, pelo prêmio que se paga pela soja brasileira e pelo dólar. Dólar em alta é positivo para a gente. E prêmio também me parece que não está mudando muito. É um momento melhor aí do que se esperava após o acordo, esse momento vivido pelo produtor brasileiro? Dá para dizer isso?
Na verdade, a gente viu aí, antes da assinatura do acordo, logo após aí, as primeiras conversas, que o acordo seria assinado, fase 1 seria assinada no dia 15 de janeiro, lá em dezembro a gente viu aí o mercado subir bem, né, Alexandre? Na última vez da minha participação, lá no início de dezembro, se não me engano, dia 9 de dezembro, a base contratou maio, a gente via aí a soja beirando os 9 dólares, e aí agora a gente viu uma recuperação boa durante todo o mês de dezembro até a virada do mês. Né? Então, já no Brasil, os prêmios pagos pelos importadores no Porto de Paranaguá estão girando aí para contrato em março, em Tec de março, de 45 centes acima de Chicago. No mês de dezembro girava em torno de 50, então não teve um grande reflexo sobre os prêmios nos portos brasileiros.
Isso significa que a demanda por aqui tá andando, continua, Adriano?
Ah, sim, né? Com certeza, Alexandre. Continua uma demanda aí por soja brasileira, sim.
Inclusive da China?
Sim, inclusive da China, que a gente viu aí algumas negociações logo após aí a assinatura da fase 1.
Agora, Adriano, vem uma safra grande aí, né, no Brasil. Pelo menos essa é a expectativa. Com que número vocês trabalham aí na Energia Rural? E essa safra grande pode mudar esse cenário positivo, pelo menos até agora, para o mercado?
Apesar aí do início conturbado da safra brasileira, né, com problemas no plantio, com uma forte estiagem no Paraná, no Mato Grosso do Sul, tivemos estiagem também em Goiás, Minas Gerais, São Paulo, que atrasou o plantio. A safra brasileira foi plantada dentro de uma janela muito boa e com boas chuvas depois dessa estiagem. Então, por isso, a G-Rural trabalha aí com um número de 123,9 milhões de toneladas. Esse número foi revisado no início de janeiro. Já fizemos alguns cortes também no Rio Grande do Sul e no Mato Piba, porque no Rio Grande do Sul ficou muito seco durante o mês de dezembro e pegou aí em cheio as lavouras mais precoces do estado, em fase crítica, e por isso aí, então, teve uma perda. No Mato Piba também ficou muito seco, né? Algumas áreas mais precoces acabaram perdendo um pouco também. Mas, de modo geral, a safra é muito boa, um destaque excepcional para o Mato Grosso, que vem aí colhendo, a colheita vem evoluindo e mostrando aí excelentes produtividades, né? Mas vale destacar, e como a gente está numa safra mais tardia em relação aos anos anteriores, o mês de fevereiro e também o mês de março ainda vai ser decisivo o clima para garantir uma boa produção em estados que antes a produção já estava garantida durante o mês de janeiro.
Mas você vê a possibilidade de aumentar aí esse número, Adriano? Esse 123,9?
Como eu disse, né, a safra do Mato Piba e do Rio Grande do Sul, como é mais tardia, e esse ano está mais tardia ainda, né, ainda está tudo em aberto totalmente. Né? No início de janeiro, ainda tinha gente plantando no Maranhão, no Piauí, né, soja. Se o clima for favorável aí até meados de março, a gente sim pode ter aí uma safra ainda maior.
Muito bem. Agora, para o produtor brasileiro, é momento de negociação? Ele já negociou aí o que estava previsto? Porque me parece que a comercialização está bem antecipada, né, Adriano, esse ano?
A comercialização aí vem bem antecipada, né? Isso porque tivemos boas oportunidades em 2019, excepcionalmente em reais também, né? Com o câmbio batendo, câmbio de spot batendo 4,27 aí, ao redor de 4,27 no melhor momento de 2019. Então, os valores em reais estavam muito atrativos e até a gente, vê aí essa semana, a semana passada, o câmbio a 4,21. Aí proporcionando alguns negócios no Brasil e até mesmo em dólares aí na virada do ano. O que a gente fala aqui na AG Rural, vem falando durante essa semana para os nossos clientes, é que a soja, para o contrato março, essa semana bateu, hoje, bateu a mínima de 9,04. Né? Mas, apesar do contrato março ter fechado hoje é no, a 9,095, a mínima foi 9,04. Então a gente fala aí que a soja tá na beira da corda, mas ainda não está na lona ainda, viu, Alexandre? É o ditado que a gente está usando essa semana.
Mas vocês aí na AG Rural têm um gráfico de acompanhamento semanal, né, Adriano? Que traz essa informação importante aí para o produtor. É um patamar que, se for confirmado amanhã, pode gerar novos movimentos de baixas. É isso? Explica para a gente melhor o que que significa. Vou pedir para o Renan colocar o gráfico aqui na tela. O que que significa esse gráfico que você mandou para a gente?
Olha, Alexander, vamos lembrar o seguinte, né? Aqui na AG Rural, o nosso modelo, o nosso ano começa em fevereiro, que é quando começa a safra do Brasil. Então, nessa virada do mês de janeiro para fevereiro, é muito importante para as nossas análises. A gente olha muito essa virada do nosso ano, que é a virada de janeiro para fevereiro. Então, na próxima semana, no dia 31 de fevereiro, de janeiro, na próxima sexta-feira, vai ser aí um período muito importante para a gente. Eu mandei esse gráfico aí, que é um gráfico de linha de tendência, base de contrato maio da soja lá na Bolsa de Chicago, e ele mostra um suporte bem interessante que é formado pelas mínimas do primeiro semestre de 2019, foram feitas lá no mês de maio, e as mínimas do segundo semestre de 2019. Isso forma, então, um importante suporte, que é base contrato maio. Tá certo, Alexandre? Então, esse é um gráfico semanal. O que que a gente não gostaria de ver é que amanhã a soja base contrato maio fechasse a semana abaixo dessa linha de suporte. Isso traria aí uma pressão negativa para a soja lá em Chicago. Mas como a gente viu aí hoje, como a gente viu hoje o câmbio se retraindo, né, trabalhando aí na casa dos 4,16 em queda, isso pode dar aí algum suporte para a soja reverter aí essas perdas dos últimos dias que a gente está vendo,
Então,
Sandro.
só para a gente entender, Adriano, o suporte que vocês estão sugerindo aqui é nesse ponto que equivale para maio, para o vencimento maio, a 9 dólares e 27, certo?
Isso, em torno de 9,27 aí,
Hoje a gente fechou a 9,22, ou seja, já rompeu hoje esse suporte. No entanto, o que você está dizendo é que a gente precisa ver o fechamento da semana, ou seja, o mercado de amanhã, certo?
Exatamente. Tem que ver o mercado de amanhã, porque como é um gráfico semanal, a gente tem que confirmar o fechamento da semana se esse suporte vai ser rompido ou não, Alexandre.
Bom, a gente trabalha hoje com 9,22 para maio, 9,21, 9,22 para maio, e esse suporte está nos 9,27. Hoje estaria perdido, mas você lembrou que podemos ver uma recuperação do mercado amanhã em função da desvalorização do dólar, é isso?
Exato. Se o câmbio no Brasil, né, continuar essa queda que a gente viu no pregão de hoje, isso pode dar uma força aí para as cotações lá em Chicago da soja ter alguma reação. Então, No contrato maio, a gente tem que olhar os no... ao redor de 9,27, que é esse importante suporte. Se fechar acima, o mercado respeitou esse suporte. Se fechar abaixo, vai ter rompido essa linha aí, Alexandre.
E o que, que isso significa? Se ele romper esse suporte, o que, que isso significa?
Aí pode ser podemos ter aí um movimento de maiores quedas, né, Alexandre? Então, lembrando que a gente está num fechamento de mês aí na próxima semana, de 31 de janeiro, fecha o mês e vira o ano da G Rural, né? Que a gente trabalha como janeiro, parte da safra velha, e fevereiro é safra nova, ou seja, nosso ano começa em fevereiro. Mudando um pouco a página e falando base contrato, março, Alexandre, é importante a soja fechar no contrato março amanhã acima de 9,12 no contrato março. A soja amanhã fechando acima de 9,12 abre espaço para a gente ter aí alguma recuperação nas cotações, né? Ao contrário, se a gente fechar abaixo de 9,12, em especial abaixo de 9,04, isso traz uma pressão negativa para as cotações da soja lá em Chicago. Ou seja, então, em resumo, acima de 9,12, se fechar amanhã o contrato março, é positivo para as cotações. Fechando abaixo de 9,12, em especial abaixo de 9,04, é negativo.
Bom, vamos ficar atento então à movimentação de amanhã, para onde que o mercado vai, e com essa informação técnica aí do mercado, a gente pode entender um possível rumo aí das cotações, portanto. Abaixo de 9,27 para maio, situação preocupante, e o mercado pode continuar esse movimento de queda que a gente vem vendo aí desde a assinatura do acordo. Abaixo de 9,12 para março, a mesma coisa. Então, são dois patamares importantes de serem observados no fechamento do pregão de amanhã. Meu caro Adriano, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco, trazendo as informações aí da AG Rural para que o produtor continue bem informado. Volte sempre, Adriano.
Obrigado, Alexander. Um bom ano, já que essa é a nossa primeira conversa em 2020. Uma ótima safra a todos e até a próxima.
É isso aí, bom ano para você também. E a gente se fala ainda o quanto antes para a gente atualizar essas informações aí do mercado. Um abraço para você. Tá aí, Adriano Gomes, AG Rural, conversando com a gente e traçando aí os patamares de preços. Lembrando que, tecnicamente, o mercado está pendurado. O mercado da soja está pendurado. O encerramento semanal, o encerramento da semana, não pode ser inferior no vencimento março a 9,12, senão a tendência é de continuidade das quedas, e não pode ser inferior a 9,27 no maio, porque senão também aí traz essa indicação de continuidade das quedas. Então vamos ver os preços, como encerraram as negociações hoje. Hoje, por exemplo, já fecharam abaixo desse patamar. Olha aí o mercado fechando para março a 9 dólares e 9 cents por bushel, portanto já abaixo dos 9,12, com queda de 4 pontos mais 25. E o vencimento maio fechando a 9 dólares e 23, portanto, também abaixo dos 9,27, que é o ponto de suporte aí, segundo lembrou o Adriano Gomes. Queda também de 4 pontos mais 25. Julho, 9,37 e o agosto, 9,41. Ambos com queda aí de 4 pontos mais 25. E lembrando que se esse suporte for rompido ou se mantiver amanhã, a continuidade das quedas pode ser vista aí no mercado nas próximas sessões. Mas o Adriano ponderou aí a possibilidade do mercado dar uma retomada no movimento de alta em função da variação do dólar, que hoje perdeu um pouquinho em relação às demais moedas. E se isso se confirmar também amanhã, isso pode ser um motivo de reversão aí para a movimentação em Chicago e ajudar a manter os patamares da soja nesses níveis importantes de suporte. Vamos ficar atento então a essa orientação técnica aí para o mercado de amanhã. Vamos aos preços do milho. Para março, 3,93, 5 de alta. Para maio, 3,98, 4,25 de elevação. Para julho, 4 dólares e 3 centes por bushel, 4 de alta. E para setembro, 4 dólares por bushel, uma alta de 2,75. E para o trigo, para março, 5,80, 2,75 de alta. Para maio, 5,79, alta de 1,75. Para julho, 5,78, 2 de alta. Para setembro, 5,83, uma alta de 1 ponto mais 75. São os números do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.